Os diplomas aprovados esta semana clarificam matérias de natureza eleitoral sobre o voto, incluindo na diáspora e a capacidade eleitoral ativa, já que os vigentes não se coadunam com o contexto atual. A UNITA votou contra o projeto de alteração à Lei Orgânica das Eleições Gerais por considerar o mesmo um suicídio do Estado Democrático. Alegou que as principais propostas para melhorar a transparência das eleições foram rejeitadas, exemplificando a rejeição da garantia da unicidade do voto em tempo real por via da identificação biométrica do eleitor, bem como a retirada do apuramento municipal e provincial. O PRS, partido que também votou contra, observou que a lei revista não se adequa ao modelo de eleições que Angola pretende. O mesmo posicionamento foi manifestado pela coligação Casa CE, para quem a lei em apreço constitui um obstáculo para o exercício do voto consciente. Os membros da sociedade civil responsabilizam os dois maiores partidos políticos pelo descalabro do pacote legislativo sobre as eleições. Em causa está o facto da sociedade civil ter ficado excluída em todo o processo de discussão e receiam dias piores. O analista político Olívio Quilombo, um dos subscritores do grupo de cidadãos que apresentou contribuições para a elaboração da lei eleitoral, está desiludido e, ao mesmo tempo, preocupado com o rumo do processo democrático em Angola.
Nós estamos a braço com um grande dilema, uma situação que vai, na minha perspectiva, e aquilo que são as minhas avaliações, criar um Estado de desarranjo político muito grande, na medida em que as questões eleitorais para o continente africano são fraturantes, sobretudo quando mal resolvidas, dão em crise pré, durante ou pós-eleitoral. E nós temos sempre suspensões eleitorais, pré-eleitorais e pós-eleitorais também, embora a mais dramática das crises pós-eleitorais foi de 92, que deu na guerra civil, que nos levou mais de 10 anos de atraso. Portanto, as eleições, é preciso que fique claro, não são como terminam, são como acontecem. E se existir qualquer hipótese, qualquer possibilidade legal, material, enfim, que pode ser resolvida agora, para não pôr em causa o processo lá à frente, deve ser resolvido. E parece-me que em Angola as eleições não são aprendizado. Devem ser um aprendizado, porque os erros do passado não podem ser repetidos. Daí que deve-se melhorar a lei, ajustá-la à realidade. Portanto, as propostas apresentadas pelos dois maiores partidos, que, grosso modo, são os volantes, digamos, do processo eleitoral angolano e os responsáveis pelas grandes dinâmicas políticas angolanas, são completamente divergentes. É da água para o vinho. Defendem posições completamente diferentes. Chama-me a atenção e preocupa-me com grande densidade ou ênfase à proposta do MPLA, que traz elementos que, na minha análise, são antidemocráticos. A questão do apuramento, por exemplo, a questão da comissão eleitoral, que deve ser independente. Angola é subscritora de protocolos aqui, portanto, ao nível da SADEC. Angola é subscritora da Carta Africana sobre Eleições, Governação e Democracia. Mas nós não cumprimos com os documentos da quais somos signatários. A questão do apuramento é altamente fraturante, porque nós sabemos que o nosso país tem uma grande influência política do MPLA nas eleições. Logo, se os processos forem feitos agora, se essas coisas forem feitas para facilitar que o processo ocorra como deve ser, melhor. Mas esta proposta do MPLA, que logo vai se criar um estado de desarranjo político muito grave para uma democracia que precisa evoluir, como é o nosso caso.
Isto, do seu ponto de vista, representa algum perigo para a própria estabilidade no processo democrático e vamos para as próximas eleições com bastantes fraturas e muitas desconfianças?
Absolutamente que sim. Não representa apenas um perigo para a estabilidade, representa um perigo para a democracia. A estabilidade é uma coisa, a democracia é outra coisa. A estabilidade pode se conseguir pela força das armas, pela coerção, mas a democracia não. A democracia é uma conquista dos angolanos. Logo, não podemos ir a eleições eleições com suspensões democráticas. Ora, é importante que os processos eleitorais, tal como disse e reitero, não são como terminam, são como acontecem. ele começa com o registro eleitoral e termina com a apresentação dos resultados finais do processo eleitoral. Portanto, nós estamos a preparar o início do registro, que segundo algumas fontes, acho que foi adiado. A ser verdade, é um outro problema que nós temos que ir analisar com alguma responsabilidade, porque há um cronograma a seguir. Se calhar adiar, porra, desse cronograma, agora com alguma alteração, se calhar, não sei, enfim.
O adiamento para o final do mês de setembro do calendário do registro eleitoral oficioso é outro cenário que pode causar vários constrangimentos no decurso de todo o processo de preparação para as próximas eleições. Olívio Quilombo lamenta o facto dos políticos ignorarem as contribuições da sociedade civil, o que traduz a realidade penosa que o país vive.
É que para um país, nas nossas condições, uma população mortalmente jovem, um desarranjo econômico, político e social, tem que se ponderar, tem que se cautelar. Não se pode abrir mão de princípios e freios democráticos. E o processo eleitoral é um princípio e um freio democrático, é um pressuposto democrático. Ou seja, as eleições não são só, a democracia não é só, não são só eleições, são mais do que isso. E, portanto, está visível a fraude, fica consagrada, portanto, consagra-se a fraude. E depois vamos voltar aqui a uma narrativa interessante sobre uma visão histórica de que nos regimes tudo é de lei. O apartheid era de lei. Aliás, a escravatura era de lei. O nazismo foi de lei. O apartheid também era de lei. Os direitos civis contra os negros eram todos de lei. Mas não eram boas leis. Então as democracias têm que evoluir até esse ponto. E nós temos de ter a capacidade de impedir que alguns grupos se sobreponham aos princípios, que aos pressupostos do Estado. E eu encontro com um grande perigo, sobretudo, na figura do presidente João Lourenço, que a sua eleição foi o que foi, o seu exercício político está a ser o que está a ser. Esta questão faturante eleitoral, a questão do judiciário e outros processos mais põem em causa aqui, põem em xeque muita coisa.
O doutor foi subscritor de uma carta que deu entrada quer na Assembleia Nacional, como também na Presidência da República. Houve alguma evolução do ponto de vista daquilo que eram as vossas ideias em relação a todo este processo?
Não houve, infelizmente não houve, porque os nossos políticos não ouvem a sociedade. A teoria nos diz que a governação é, antes sobretudo, prestação de contas, a governação é transformação de vidas, e a governação é também ouvir. E os nossos políticos têm dificuldade de ouvir. Não ouvem a sociedade civil, não ouvem a voz do povo, não conseguem, portanto, entender o que é que as populações querem, do ponto de vista do entendimento. Apercebemos-nos da discussão do pacote eleitoral, apresentamos o nosso ponto de vista, fizemos um documento, seguimos os trâmites, mas, enfim, não fomos tidos nem achados, o que é mau. Mas existem outros documentos, portanto, que estão a ser também produzidos, com o objetivo de influenciar.
O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia denuncia a incompetência dos deputados angolanos quanto à necessidade de reformas na legislação eleitoral. Luís Jimbo afirma que o MPLA e a UNITA continuam a revelar falta de capacidade para produzir consensos sobre as reformas que se exigem para fazer evoluir o processo democrático no país.
É preciso reiterar que os processos eleitorais, há observação eleitoral, há uma avaliação de todo o processo eleitoral porque se produzem recomendações. E as recomendações é para serem adequadas naquilo que tem a ver melhorar o quadro legal eleitoral. E quem tem essa função são os deputados. São os deputados e o Parlamento. E o Parlamento, onde estão os grupos dos partidos políticos que também têm interesse na competição política. O que tem sido vindo a acontecer desde que, desde 2000, depois das eleições de 2008, é que os deputados não conseguem reformar a nossa legislação eleitoral, ou seja, não conseguem melhorar os aspectos saído das recomendações e das avaliações, não só da comunidade internacional, muito mais ainda dos observadores nacionais, da própria CNE, que faz recomendações e avaliação ao processo. Mas depois, enfim, último, os deputados que têm a função de melhorar no quadro legal aqueles aspectos que foram conflituantes ou que foram fortemente questões de contestação, ou seja, se melhora o processo eleitoral fazendo-se reformas eleitorais. E os parlamentares em Angola não têm tido esta capacidade. Foi, aconteceu nas eleições, para as eleições de 2012, acompanhamos que houve consenso, sim, para aprovar os princípios gerais, mas depois, já naquilo que foi para aprovar a lei orgânica, não houve consenso. E o que aconteceu é que continuamos e arrastamos a lei anterior, a lei 36/2012, para continuar o processo eleitoral. A preocupação profunda do nosso lado é que a UNITA e o EMPLA não têm conseguido buscar consensos naquilo que é simples chegar a um consenso, desde que adotam práticas técnicas adequadas a todos os sistemas. Mas, na verdade, de um lado está os partidos da oposição a olharem que podem formar os membros da CNE indicados pelos partidos políticos também em funções técnicas para controlar e fiscalizar o processo, uma vez que eles têm dificuldade em colocar delegados de listas em todas as mesas. Mas do outro lado tem o partido dominante, o MPLA, que vigora e impõe em que que haja um único escrutínio, um único centro de escrutínio, em vez daquilo que é o normal acontecer ali onde se elege deputados, ser um círculo de escrutínio, ou uma, diz-se, um centro de escrutínio onde se pode distribuir voto, fazer a observação, acompanhar. Ou seja, estes no fundo são as duas questões políticas desestruturantes, tanto de um como do outro, e digo que não são práticas técnicas, são posições políticas.
O apuramento dos votos a partir dos municípios é o projeto de lei do maior partido na oposição, que não teve consenso entre os dois protagonistas da política nacional. Luís Jimbo tem uma perspectiva diferente sobre os dois projetos.
Este não é um procedimento técnico, concordo plenamente com esta posição, se conta os votos e se distribui os votos lá onde há esta função. E em que lugares há esta função? A primeira é nas mesas de votação. Este é o lugar primário. De cada voto distribui-se lugar. Isto é um centro de escrutínio. É que a nossa legislação chama tudo apuramento, mas seja como for, este é o apuramento a nível da mesa. Os votos saem das urnas e são logo distribuídos para os candidatos. O segundo nível de apuramento é no círculo eleitoral onde se elege os representantes. Neste caso, para nós é a nível provincial 5 deputados e a nível nacional 130 deputados. Também é a nível da província que tem que ter um escrutínio, um centro de escrutínio que, novamente, e aqui outras designações, isso já chama-se agregação, porque ela agrega todos os resultados de mesa e distribui, de acordo com o apuramento, os votos que cada um tem lugar para obter aqueles 5 deputados. Estes são os únicos níveis onde se fazem contagem. E outra questão. Se concordamos com esta posição do MPLA, que sim, a nível do município, como não há eleição, não há votos a distribuir, não se impõe um centro de escrutínio, e aqui reitero, a oposição mantém fica para esta posição porque quer dar funções de delegados de observadores e até de contestatário os comissários. Mas reiteramos que os comissários não têm funções técnicas, ou só para fazer recordar. A lei é muito rigorosa e os princípios eleitorais no processo de eleição, contratação e seleção daqueles que vão trabalhar nos centros de escrutínio, nas mesas de votação. Por quê? Porque estas pessoas não podem ser e nem devem ter vínculos dos partidos políticos.
Entretanto, o deputado do MPLA, Tomás da Silva, considera que a revisão da lei eleitoral é necessária, com imperativos constitucionais. O parlamentar do Partido no Poder sublinha a empatia manifestada pelos deputados durante os debates.
O formato adotado mereceu, de fato, o envolvimento de todos nós. Um formato inovador, um formato que me parece até poderá ser digno da aplicação para os futuros situações semelhantes. A segunda grande nota são os conteúdos das intervenções. É claro que nós registramos várias reflexões, várias críticas, algumas das quais até excessivas, comentários e até muitas intervenções ousadas. Mas também foram colocadas muitas questões, mas em resumo, eu gostaria de considerá-las em dois ou três grandes grupos. Questões objeto de debate na especialidade, como é do conhecimento dos ilustres deputados, o momento que nós estamos a exercer agora é o debate na generalidade. O debate que versa sobre os princípios, os objetivos e as linhas de força. E aqui me parece que senti uma certa empatia por parte das várias intervenções, inclusivamente nosso lema, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, me parece que encontrou uma grande empatia no nosso debate na generalidade. Ou seja, o tema, o lema, corrigir o que está mal, já não é um lema do MPLA, é um lema da nação, é um lema que diz respeito a todos nós. Portanto, essa empatia me parece ter sido passada nesta Casa das Leis, no debate na generalidade. Além disso, também registramos as contribuições que até foram apontadas no sentido de que essa revisão é mesmo necessária até por imperativos constitucionais ou juros constitucionais.
Finalmente, Tomás da Silva diz que o MPLA preferiu manter um conjunto de conquistas já alcançadas e valoriza o bom senso que prevaleceu, apesar de reconhecer que não há consenso com o seu principal rival político.
Mas ainda assim, tomamos boa nota dessas questões das especialidades, dessa antecipação que muitos deputados fizeram e até despertaram-nos para também, quando chegar o devido momento, nós iremos reagir devidamente. Depois, há aquelas questões que são objeto de alteração do nosso projeto, ou melhor, que não são objeto do nosso projeto, são propostas que, no fundo, não constam do nosso projeto. E aqui deixa-me dizer, com muita responsabilidade, que as regras da transparência, que as regras que não foram objeto da proposta da alteração, elas mantêm, tal como está na Lei 36/2011. Ou seja, o MPLA preferiu manter um conjunto de conquistas alcançadas em 2011 para não ser objeto de uma outra discussão política. Por isso, essas regras nós mantivemos-las. Portanto, não são objeto de alteração, nem de substituição, nem de aditamento. Como nota final, nós gostaríamos de reiterar, sobretudo, o sentido como nós apresentamos o nosso projeto e, sobretudo, o fato de que a discussão desse tema vai exigir sempre uma capacidade de diálogo, tolerância, confiança, cooperação, mas, sobretudo, bom senso na formulação de políticas de medidas para alteração objetiva das leis sobre as eleições gerais. Por acaso, as duas propostas não têm pontos de contacto, não têm pontos de convergência. Antes, pelo contrário, têm pontos de divergência. E fica difícil, deste ponto de vista, encontrar meios termos. Mas acredito que o nosso ponto de vista deve ser corrigir, porque quando se perspectiva ao parlamento municipal, ao parlamento provincial, estamos, no fundo, a adotar funções paralelas, concorrentes com a CNE. Já imagine na proposta da UNITA pretender colocar em todos os municípios centros de escrutínio. Em todas as províncias, centros de escrutínio. Portanto, não sei se estamos a ser realistas. Portanto, o termo correto não é apuramento. A partir do conceito que nós devemos aqui respeitar, não obsta, no fundo, que haja contagem de votos. Aliás, a Comissão Nacional Eleitoral, as suas funções não estão reduzidas apenas ao voto eleitoral. As suas funções começam desde acompanhamento das campanhas, etc, etc, etc. Mas, por vezes, nós estamos a ver apenas que as comissões municipais e provinciais têm funções reduzidas, única e exclusivamente ao ato eleitoral. O ato eleitoral é o último ato, é a última atividade, é a última data final do processo eleitoral. Porque o processo eleitoral é constituído por várias fases. E as comissões eleitorais municipais têm várias intervenções. Portanto, não vamos reduzir as funções das comissões municipais e provinciais eleitorais apenas ao ato eleitoral.
Tomás da Silva, Luís Gimbo e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.